na frota, no atendimento, né? Então, o que é que acontece com isso? Quando você reduz, inclusive aqui, bem aqui do lado, aqui no Granja de Freitas, tem uma situação assim, tem um ônibus que circula aqui e o motorista fica o dia inteiro batendo o volante ali, praticamente o dia inteiro. Então, esse tipo de situação onde o motorista, não é a primeira vez que acontece isso, né? O fato recente é que nessa linha do 506C, o motorista abandonou o ônibus e sumiu. Então, já aconteceu isso por várias vezes, e é essa situação do estresse diário, do excesso de jornada, que fica escondido aí nessa dupla pegada. É, o trabalhador pega aqui, fica à disposição da empresa lá, praticamente não tem vida. Então os caras fazem esse tipo de coisa e está tudo com problema psicológico. Então os companheiros precisam novamente retomar o caminho da luta, e isso tem que ser um movimento pela base, porque nem se manifestar mais nessas situações, a gente tem visto os representantes desses trabalhadores fazer. Então é um verdadeiro absurdo isso que está acontecendo, um massacre com a categoria. Ganha recurso da prefeitura e os caras não melhoram em nada, nem a qualidade dos ônibus, nem nada. Então o cara pega uma bomba de uns ônibus desse aí, o cara trabalha, já entra no serviço estressado e preocupado. Porque ainda tem um porém aí, né? Que se acontece qualquer problema com o ônibus, eles ainda arrumam um jeito de meter a mão no bolso do motorista. Fazer pagar avaria, pagar um monte de coisa aí. Então precisa de levantar urgentemente a categoria para a luta. E a gente segurar firme aí, inclusive, a bandeira da Greve Geral de Resistência Nacional.
Ô Valdez, um ouvinte perguntou aqui, o que é dupla pegada?
A dupla pegada é o seguinte, o trabalhador, ele vem cá, pega o serviço, faz algumas corridas, dali a pouco ele tem que ficar ou lá na garagem, ou lá no final, ou vai para casa dele, fica esperando. Aí a hora que chamar ele de novo, ele volta para trabalhar. Ele não fica por conta da empresa esse período todo. E tem motorista, a briga lá da jornada por 6 horas, que é uma briga, inclusive, sai uma lei onde garantir para eles essa jornada. E aí os caras, na verdade, não trabalham nem 4 nem 6 horas, ficam o dia inteiro por conta da empresa, praticamente.
Então é isso, então a gente convoca, né, todos os motoristas, inclusive, para se organizarem. Né, essa questão, tanto que o Valdez está falando, mas outras questões que sempre a gente fala aqui, a questão do trocador, né, como que é isso, como que é a relação com o próprio sindicato, né, que é o sindicato que representa os trabalhadores rodoviários, né, a questão do salário, das horas de trabalho. Então, são uma série de coisas assim, da necessidade de organização frente a uma condição de trabalho cada vez pior, que reflete também para quem usa o ônibus, né? Então, ônibus lotados, então você pega um ônibus 5, 6 horas, né? Porque a quantidade de ônibus se mantém e entra mais gente dentro do ônibus. Então, lotado, né? Todo mundo fica estressado e o motorista, como consequência do trabalho dele, vai ficar mais ainda. Então, da necessidade de estar organizado, ter consciência dele estar reivindicando essas melhores condições de trabalho, um melhor salário, né? E uma representação sindical que realmente esteja a serviço dos interesses de todos os trabalhadores rodoviários.
Inclusive, a gente tem até que chamar atenção para os companheiros que pegam esse transporte todo dia, do seguinte: todo mundo invocado com a qualidade desse transporte, não é novidade. Só que o patrão não vai lá, não fica lá dentro do ônibus para ninguém xingar e fazer qualquer coisa. Aí quem que tá lá é o motorista. Então isso é mais um negócio que acarreta nesse esses tipos de atitude, de abalo psicológico que tá esse pessoal.
E aí, falando, né, de abalo psicológico, né, da realidade do trabalhador, né, a gente vai falar um pouco, a gente até falou com a Auditoria Cidadã aqui, né, com o Francisco, sobre a questão da educação. Nessa semana foi divulgado aí o programa do governo, que é o Mais Professor, né, o Mais Professor, que é um programa que vai oferecer bolsas, né, o governo federal, ele anunciou que vai ser ofertado, né? Já acontece isso no ensino médio, para os estudantes do ensino médio, o pé de meia. E isso vai acontecer também com os estudantes de licenciatura, ou seja, estudantes que vão atuar como professores depois que se formarem, né? E aí o governo federal anunciou, né, que vão ser feitos auxílios para incentivar a carreira do professor, um concurso anual para a seleção dos docentes em todo o país, né? E esse anúncio foi feito pelo presidente Lula juntamente com o secretário de Educação, né? Ministro de Educação. E, conforme o MEC, né, essas medidas vão ser o quê? Um valor que vai ser dividido aí numa parcela de R$ 700 e depois um valor vai ser guardado, né? Todo mês, R$ 350,00, que vai ser sacado, além de bolsas, né, garantidas aí para professores que forem para áreas, né, que tem um menor número de professores ali, que tem um déficit que está cometendo todo o país, onde falta professor. Né? O que que acontece? Né, a gente viu aí, né, uma ampla discussão sobre esse projeto, que é um projeto que fala que inclusive o Lula fala isso, chega de falar que professor não é valorizado, a gente tem que valorizar professor. Mas isso não é nada de valorização. Né? Então, aqui, ó, o pé de meia do governo fala de incentivar a carreira docente, reduzir a evasão universitária, oferecendo essa bolsa de R$ 1.050 durante a graduação, que, na verdade, é uma coisa que chama assistência estudantil. Só que, na verdade, o programa é voltado para inserir futuros professores numa dinâmica de financiarização da economia, para abertura de contas, né? Então, ele fala que uma das coisas que vai favorecer os professores é ter cartão de crédito sem anuidade. Então, assim, favorecer cada vez mais que o professor consuma ao máximo, mas ao passo que não tem nenhuma valorização, como, por exemplo, a questão do piso nacional, né? A bolsa, ela ludibria os professores, né? E não promove nada, que é a questão, não se fala nada de aumentar o piso, da necessidade de valorizar o professor em exercício, né? Numa realidade também, que se a gente for olhar, o que é a licenciatura no nosso país hoje? Os cursos de licenciatura, né, que tem em todo o país, em sua maioria, estão nas universidades privadas. Né? Pelo último censo que teve da educação superior, o que a gente viu? Que as universidades federais formam apenas 1,26 alunos por professor por ano. O que significa isso? Né? Que é um número muito pequeno frente à realidade que é das formações de cursos, por exemplo, como pedagogia, que é um dos cursos com maior quantidade de vagas oferecidas por essas instituições privadas. Então, é incentivar cada vez mais uma formação baixa, uma formação sem pesquisa, porque essas instituições, na sua maioria, né, que a gente chama, né, quando eu estudava, a gente chamava de uni-esquina. Então, em cada esquina abre uma faculdade que custa, por exemplo, para você fazer um curso superior, custa R$ 300, R$ 200, não tem pesquisa, não tem discussão, não tem debate, tudo à distância. Então, na verdade, não tem valorização. E o que, que a gente tem que lutar nesse momento é pela valorização. É por isso que não tem professor suficiente se formando. Porque ninguém vê valorização real dentro da sala de aula. As condições de trabalho que a gente vê são cada vez piores. Nessa semana, aqui em Belo Horizonte, teve uma reunião da Secretaria de Educação junto com os diretores. E o que, que eles falaram? Que o desempenho dos alunos está muito abaixo do que eles querem. Eles vão trazer uma equipe lá, né, de Salvador para mudar a realidade da educação aqui em Belo Horizonte, falando que a culpa é dos professores. A culpa é dessa prefeitura, é desse Estado, é desse governo federal que não valoriza os professores. Uma outra coisa que vem acontecendo nos municípios é a aprovação de uma reforma da Previdência, adequando a reforma nacional, que é o quê? Retirar direitos dos professores. Né? Então, o que a gente vê é que é um engodo esse programa Mais Professores do Governo e um engodo que está sendo feito nos municípios e no Estado também. Prova disso é uma greve, nós estamos em um período de férias, uma greve que está acontecendo no Estado do Pará, que se uniu junto com os indígenas que ocuparam a Assembleia, né, na semana passada. Foram várias manifestações e essa greve ela pede, inclusive, né, a retirada do hoje eu estou confundindo ministro com secretário, do secretário de educação da cidade, do estado do Pará. Por quê? No caso dos indígenas, né, eles estão colocando que a formação nas escolas e a formação de professores indígenas deve ocorrer pelo ensino à distância e não presencial. E o que os professores indígenas estão exigindo é uma formação presencial, né? E os professores, a questão do não cumprimento, né, das demandas que são... Universidade tem que ter assistência estudantil, não é ficar falando que está dando para incentivar quem tem nota máxima no Enem, que tem que entrar bons professores ali. A realidade que se coloca é que não tem valorização nenhuma. Então, colocar isso, nós vamos aprofundar melhor, né, sobre essas questões desse programa nos próximos programas, inclusive trazendo uma posição dos estudantes, da Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia, sobre o que representa isso na grande massa de professores aí, que são os cursos de licenciatura em pedagogia. Né? Então, a gente vai voltar a falar disso, mas o que a gente afirma? Isso é um engodo. Isso é o que esse governo, né, que fica falando que é do povo, que fica mentindo para o povo, falando que está valorizando, não está valorizando nada. Porque o professor, na maior parte do Brasil, não recebe o que é o mínimo, que é o piso nacional. E quanto recebe um valor, né, que é pelo próprio plano de carreira, o que eles justificam é que eles têm que pagar conforme as horas e não pelo que o professor merece. Então, é isso. Esse ano, todos os municípios se organizando aí com uma greve, quantas reformas da Previdência, no caso Belo Horizonte, vai ter isso também, e outros projetos que estão em curso, que é de privatização da educação. Então, é isso, né? E que a gente debata melhor, e o ouvinte que estiver nos escutando mande mensagens, né, falando dessa questão dos professores, pode mandar no 3282-1045, 3282-1045. Bom, e aí, falando da educação, a gente pula para a saúde, né, Milton? Sim. A gente falar... do que vem acontecendo aí com... A gente já falou no último programa do Hospital Amélia Lins, da FIENG, que ele segue fechado, né? E num contexto aí da necessidade das cirurgias, né, que vem ocorrendo lá no João 23.
E vem acontecendo que esse governo, que dias de partido novo, partido é igual a todos os antigos aí, que só faz coisa contra o povo, né? Então a gente volta a falar aqui. O governo de Minas Gerais anunciou bonificação para os servidores do bloco cirúrgico do Hospital Amélia Lins, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, em meio à disputa ocasionada pelo fechamento da ala operatória do hospital por defeito de um aparelho lá, que não tem aparelho de reserva para fazer isso. Só vai voltar esse aparelho. Aconteceu em dezembro e só a previsão de volta desse aparelho para lá para o hospital é em março. Olha para você ver. A saúde é tratada desse jeito. E a saúde faz parte da vida. A vida do povo pobre não tem respeito. Então, se a vida não tem respeito, o que, que vai ter respeito desse mundo aí, desse país? Então, o que, que acontece? Tem uma bonificação de... Olha para você ver. Olha o absurdo que é. De R$285 a R$750 para os trabalhadores da Amélia Lins relocados no João 23. Faz parte do complexo, que é esse hospital, a Amélia Lins, e o Hospital Infantil também, João Paulo II. Então, olha para você ver. Então, esse governo só recebe essa bonificação se estiver no João 23. Por que esse tratamento diferenciado? Por que, que não são tratados iguais? Então, os servidores estão falando aqui. Isso aí é balela. Esse abono está sendo devido desde... Então, tem 6 anos que esse abono não é pago. Só é pago quando vocês estão prestando serviço no João 23. Então, isso aí é um passivo trabalhista que tem que ser cobrado. Ser cobrado veementemente pelos representantes dos trabalhadores do Sindicato de Saúde. Então, o que acontece? A previsão disso aí é só quando eles voltam. Enquanto tiver no João 23, recebe esse abono aí. É um abono que realmente não representa nada, né? R$285 a R$750, sobrecarga de trabalho. Nós estamos questionando aqui a campanha e incentivando a campanha nacional de redução de carga de trabalho. Eles estão fazendo isso aí com o trabalhador da saúde. Já é sobrecarregado, não tem piso salarial cumprido, como professores também, e vai acontecendo isso aí, e a população tem que saber disso para cobrar desse governo que se diz partido novo, que nada de novo. Então, o que, que acontece lá? Ó, os trabalhadores estão pedindo aqui, ó, que seja tratado igual, porque a função é a mesma. Então, fica lá, sobrecarga de trabalho para cuidar de vida, não é para diversão, porque lazer não existe, né? Então, vai aí, ó, a reclamação dos trabalhadores aqui é isso aí. São é 200 cirurgias por dia feitas na Amélia Lins que estão sendo transferidas para o João 23, que está sobrecarregado. E tem um problema sério, a fratura que é tratada na Amélia Lins tem que ser tratada imediatamente, não pode ser. A fratura não pode ser deixada para depois, que tem infecção e leva à morte. Só que isso aí, a imprensa não fala. A imprensa não divulga. Tem caixa preta na BH Trans, tem caixa preta em todo o setor do estado. Tem caixa preta aí que a população não fica sabendo. E as pessoas vão morrendo, vão ser enterradas lá e ninguém fala nada. Agora, se morre um rico, todo mundo fala. Então, o que acontece? Nós temos que cobrar isso aí do governo, da FEMIG, que tem que ser tratado, essa gratificação tem que ser paga, retroativamente, e tem que ser o quê? Tem que ser respeitado a vida das pessoas e respeitado os trabalhadores que cuidam da vida. E não estão sendo respeitados. Esse abono é um abono mentiroso, é direito do trabalhador. Não é abono. Isso não pode ser considerado abono. É um direito conquistado na lei, então tem que ser cumprido. Então, os trabalhadores, o ouvinte tem que entender isso aí e participar também. Mobilização é que cobra as coisas e faz as coisas acontecer.
É, só um comentário sobre isso, rapidinho aqui, ouvintes. Porque a Neuza Freitas, né, de acordo com o monopólio de imprensa, né, que é do Sindicato de Saúde, fala que essa bonificação, né, neste momento, é uma atitude oportunista do governo. Né? É uma tática aí da FEMIG dizer que se fechar o bloco cirúrgico, né, do Amélia Lins, os trabalhadores terão um ganho, né, indo para o João 23, né, sendo que esses valores, por ser o complexo FEMIG, eles já deveriam receber, independente se eles estão trabalhando no Amélia Lins, no João Paulo II ou no João 23. Então, esse é um posicionamento, né, que foi apresentado, né, pela Neuza, né, de oportunismo aí do governo, né, tentando convencer os trabalhadores que eles indo para o João 23, eles vão receber algo a mais. Mas é igual o companheiro colocou, a carga horária de trabalho, né, a incerteza. Né, para fazer as cirurgias ali, tirando a sobrecarga aí do João 23, né, que aumentou em média 200 cirurgias, né, eletivas lá, né, porque lá, igual todo mundo sabe, atende principalmente urgência e emergência. Então, né, mais uma atualização aí sobre essa situação do Hospital Amélia Lins e da FEMIG como um todo.
Então, assim, que a gente... O programa inteiro até agora, o que a gente está vendo é como que o governo, né, representado no governo federal, estadual e municipal, vem atacando o povo, retirando direitos, né, colocando cada vez mais, né, o que o Francisco falou, corte de verbas, né, mas aí utiliza, às vezes, dando um penduricalho ali, seja dando uma bolsa aqui, seja dando um abono acolá, mas, na verdade, é a retirada dos direitos, que representa muito esse Estado na sua origem, né? Quando a gente fala aqui do que é esse Estado, do que ele representa na sua história. E, por isso, a gente vai agora para o nosso momento cultural, né? Que, no último dia 13, completou aí 200 anos da morte de Frei Caneca, um representante do nosso povo, da luta do nosso povo, né, contra a dominação, no caso portuguesa. E como que isso, né? Esse é um exemplo que a gente deve seguir, porque hoje o Brasil, embora seja dado como independente, como livre, ainda é dominado pelo imperialismo, principalmente norte-americano, que a gente chama de Yankee, mas também aí pelos outros, né, países imperialistas que, junto com o imperialismo Yankee, dominam os países da América Latina, da África e da Ásia. Bom, a gente vai escutar agora, e quando retornar, a gente já vai falar de outra luta contra o imperialismo, que é do povo palestino. Então, vamos lá com o momento cultural.
Bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Em 13 de janeiro de 1825, fez 200 anos, morria fuzilado em Recife por ordem de Pedro I, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Em 1700... Certamente, por vocação religiosa e pelo desejo de estudar, ingressou na Ordem dos Carmelitas. No entanto, não foi a confissão religiosa que converteu o jovem Frei Caneca num ardoroso partidário da independência do Brasil e dos direitos do povo. Nas jornadas de 1817 e 1824, as primeiras gloriosas tentativas de nossa Revolução Nacional e Democrática, Frei Caneca e seus companheiros atuaram na Revolução Pernambucana, pertenciam à intelectualidade revolucionária, camada então ideológica e politicamente mais avançada da luta e anseios de libertação nacional que cresciam no país. Não só intelectual, mas agitador e organizador do movimento revolucionário, vivenciou todas as agruras de quem desafia as classes dominantes reacionárias. Foi torturado nas masmorras e encarcerado na Bahia até 1921, sob a acusação de ter conclamado o povo à guerra revolucionária e organizado guerrilhas. Efetivamente, assim procedeu, expressando opiniões como as que seguem. Quando a pátria está em perigo, todo cidadão é soldado. Todos devem se adestrar nas armas para rebater o agressor. Não é bastante que, na ocasião do aperto maior, saiam de suas casas com algumas pistolas ou facas ou outras quaisquer armas, sem disciplina, sem ordem, sem chefe hábil nos negócios da guerra. Tal estado de coisas só pode causar a confusão e a desordem. O tempo é de atropelo. Devem vosmecês atropelar também a economia de suas ações? Não sem motivo, tornou-se conhecido desde então como Frade Guerrilheiro. Com tais ideias, não demorou retornar para Recife e lá, em 2 de julho de 1824, participou da Confederação do Equador, revolta que se espalhou por Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Maranhão, que formaram uma nação livre do Império de Dom Pedro I, que havia dissolvido a Assembleia Constituinte. Em resposta, o governo imperial tomou medidas para debelar a revolução a ferro e fogo, cercado por terra e por mar. O governo confederado não pôde manter-se. A derrota deveu-se fundamentalmente a certas condições internas adversas da época, ao profundo atraso do país. Frei Caneca resistiu, mas foi preso, e na prisão demonstrou sem medo seus princípios. Não negou seus princípios de uma pátria livre do colonialismo e nesse princípio que todos os verdadeiros patriotas devem se mirar. Frei Caneca foi assassinado em 13 de janeiro de 1825. Sem suas vestes clericais, foi fuzilado pelas mãos do general de Dom Pedro I, Lima e Silva. Frei Caneca segue vivo nas lutas do nosso povo por um Brasil verdadeiramente independente, o que se concretizará por meio da destruição desse velho Estado genocida, semicolonial e semifeudal, por meio do triunfo da Revolução de Nova Democracia, com a Revolução Agrária e a Aliança Operário-Camponesa. Para homenagear Frei Caneca, ouviremos a canção Aqui Não Desiste Ninguém, do grupo pernambucano de Recife, Palafita.
Não tem como, mesmo nascendo sem dono, com um salário que não dá nem pra alugar um cômodo, e a dúvida sobre o futuro que nem construímos. Qual a pergunta mais feita pra um menino? Cê vai ser o quê quando crescer? Mas na escola pública dá mesmo pra escolher, mas de todo jeito vai ter que me responder. Vou dar resposta a pulso, isso eu não queria ser. Se tira a pedra do caminho até fazer montanha, veja um craque que transforma a mãe em gente estranha. É só lei, e fingem que não entendem, não mudam educação, por isso que a gente apanha. Vou curtindo o som, um rap sempre, aliviando as dores pra seguir em frente. Quando tá difícil, facção e sabotagem, pro fome, punk, boca, kiki, eu mando um salve, é irmão. Não é fácil, cê sabe, quando eu vejo a minha velha indo pra boa viagem. Cuida do playboy, que aos 6 foi pros Estados Unidos aprimorar o inglês. Fruto da herança escravocrata, perpetuada pelos vermes de gravata. Mas a luta é luta, vitória que não tarda. Levanta minha cabeça e não calou minha palavra e digo aqui: não existe ninguém. Nossos netos viverão a aurora e o que é que tem? Digo aqui: não existe ninguém. Nossos netos viverão a aurora, eu sei. E digo aqui: não existe ninguém. Nossos netos viverão a aurora e o que é que tem? Digo aqui: chega, mas a água não chega nas casas. Quem ganhou com tudo isso se fartou na mesa farta, enquanto a família inteira enchia o prato de garapa. Percebo agora que o conforto da elite existe porque existe a fome do madeirite. Volta e meia temos que chorar outro deslize, sobreviver à repressão e viver mais uma crise. O discurso do opressor diz que a vida é assim, que é natural, não temos acesso ao Brett, ao Spike Lee, Superman é nosso herói. Mas o que mais dói é ver preto crescer sem saber quem foi zumbi. O desemprego aumenta rápido e o lucro também. Educar pra quem? Pra qual futuro se tem? Moleque vendendo chiclete na Gamenon, trabalhadora explorada que vende Avon. É a pressão do capital pra se realizar, seja na fome da África ou na guerra. Verão, aurora, e o que é que tem? Digo aqui, não.
Então, aí a banda para a fita com Aqui Não Desiste Ninguém. A gente recebeu aqui os ouvintes, né, pedindo o nome da banda. Quem quiser, tem vários...
Vamos conversar sobre a Palestina, colonização, apartheid, sionismo, Israel, genocídio? A verdade disso tudo é agora no Tribuna do Trabalhador da sua rádio autêntica Favela FM, no ar o quadro Vozes pela Palestina, feito pelo Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino, Palestina Livre do Rio ao Mar.
Então aí essa semana, né, a gente teve aí as notícias do cessar-fogo, né, entre Israel e o Hamas, né, e a gente vai falar um pouco sobre o que significa esse cessar-fogo e como que ele representa uma vitória para a resistência armada do povo palestino. Não é isso, Thaís?
É isso mesmo, Lívia. Nessa semana aí já vinha se comentando, né, sobre o possível, né, acordo de cessar-fogo. Ele foi assinado, né, no dia 15 agora de janeiro, né, e começa a ter validade a partir de amanhã, né, dia 19 de janeiro. Né, e o principal, é isso que você colocou, né, é uma vitória, né, da resistência do povo palestino. Né, tem vídeos aí que estão circulando, né, no Instagram, no próprio... Instagram do Comitê do Povo Palestino, mostrando as comemorações, né, diante, né, desse acordo de cessar-fogo. Né, e o que significa esse acordo, né, de cessar-fogo? Né, ele foi principalmente aí imposto, né, pelos Estados Unidos. Né, foi uma pressão vinda, né, já havia sendo divulgado aí, né, pelo próprio monopólio de imprensa, né, e outros jornais, né, que o Trump falou que queria o fim, né, da guerra, né, dentro da Palestina, né, ali na região. Né, então, o acordo ele cumpre principalmente o objetivo, né, os companheiros estão aqui também na bancada, podem me ajudar aí, né, um objetivo tático para a resistência. Né, o acordo ele terá... três fases, né? A primeira fase começa agora, né, que vai ter a duração aí de 42 dias, né, inclusive a trégua, né, dos ataques, né, do Estado sionista de Israel, né, ao território palestino, né, e a Cisjordânia, né, a libertação aí de 1.000 presos políticos, né, em troca aí de 33 prisioneiros de guerra, né, 1.000 presos políticos que estão aí com... Né, nas mãos dos sionistas, né, e os 33 prisioneiros de guerra. Gaza, né, nas regiões, principalmente no norte, né, da faixa de Gaza, né, que o sionismo aí obrigou, né, a população a evacuar, né, através de bombardeios, né, toda a região. Né, então, o que é principal, além dessa resistência, né, é o fracasso, né, do Estado sionista de Israel realizar aí uma segunda Nakba, né, fracassou com seu objetivo de realizar uma limpeza étnica, fracassou em destruir a resistência, né, pelo contrário, fortaleceu a resistência, né, esses 1.000 prisioneiros políticos, né, vão entrar aí nas fileiras, do Exército, né, de Libertação Nacional aí, né, do povo palestino, né, e a resistência, que acontece? Ela mostrou, né, que pela aplicação dos métodos corretos, né, é possível se vencer o imperialismo, né, vencer ali o Estado sionista de Israel, né, então foi um fracasso para o Estado sionista e uma vitória da resistência, né, Milton?
Exatamente. Valdez,
Milton. Então, assim, a gente tem que vibrar, né, assim como o povo palestino está vibrando na Palestina, né, nós temos que vibrar em todo mundo, né? Porque ficavam desmerecendo, né, o monopólio de imprensa, fazendo uma propaganda de guerra, né, colocando que estava sendo um genocídio, né? Teve sim os mortos, né, e feridos, teve sim uma destruição, não dá para deixar de considerar, mas diante disso tudo, a resistência do povo palestino venceu, né, o Estado sionista de Israel.
Importante dizer que aí está falando que foi o imperialismo americano, do Ocidente em geral, mas o americano, que é o patrocinador desse genocídio, né? E então, falando aí, o governo determinou, não. O que determinou isso foi as massas que são capazes de fazer a história, têm condições de fazer a história, e o levante das massas, da resistência do povo palestino, e chamando o Hamas, o Hezbollah, de terrorista. Se for defender os oprimidos do mundo, se é terrorista, pode chamar quem defende, não tem problema. Esse rótulo é um rótulo importante. Terrorismo maior é o que faz o imperialismo com massacre, com bombas, né? E de alto poder, mas as massas, quando se levantam, organizada, e o povo palestino deu um exemplo para o mundo. Como se derrota esse imperialismo, esses genocidas, esses assassinos, né, impiedosos, aí que não tem. Não importa quem está na frente, se é criança, se é mulher, se quer exterminar quem é o seu inimigo, que tem o interesse pela nação, de tomar aquela soberania. Então, isso aí, para nós, é um exemplo, um grande exemplo de resistência, que tem que ser notado em todos, tem que ser copiado para todos os sentidos. Inclusive, já é copiado por nós aqui no Brasil, dos sem terra, que também são uma resistência tipo Palestina, resistente que enfrenta o latifundiário, os banqueiros, a burguesia que faz parte do imperialismo, e estão aí lutando também para ter seu pedaço de terra, como estão fazendo a resistência palestina. Então, nós temos que exaltar essa alegria, não é só daquele radialista, lá, daquele jornalista que tirou o capacete e falou assim: estou tirando essa armadura aqui, que está comigo há muito tempo, quase 167 dias, tirando feliz, e foi carregado na praça lá, quando ele falou assim: nós estamos livres, cessar fogo aconteceu. Aconteceu por quê? É ordem dos Estados Unidos? Não. Aconteceu que a resistência obrigou o poder dominante a se curvar perante uma resistência nunca vista e que tem que ser copiada no mundo inteiro para combater esse genocídio. Inclusive, o governo brasileiro tem que parar de falar populismo, participar com o populismo, falando que tem genocídio lá, mas ele continua. Não rompeu nem politicamente nem economicamente com Israel. Então, ele é cúmplice disso aí. O governo brasileiro, que diz é socialista, que diz que defende o povo oprimido, nada, ele participa disso aí. Ele está comprando armas do Israel, ele continua com a inteligência de Israel aqui no Brasil. Então ele é culpado, ele é cúmplice disso aí. O governo brasileiro tem que tomar juízo aí, que a população está cobrando já dele. Ele tem que participar seriamente. Ele tem que parar de ficar fingindo, ficar em cima do muro falando que é genocídio, que é holocausto lá, falando muita bobagem, mas não toma providência. Ele tem que tomar providência. Essa esquerda, falsa esquerda aí, tem que sair do muro e falar as verdades. Tem que cumprir com o compromisso que faz lá. Tem crime de guerra lá, tem soldados de Israel para serem fiéis no Brasil e não acontece nada. Assassino, falou assim: foi uma explosão das casas. Os palestinos vão voltar para que casa? Tem que reconstruir. Vamos reconstruir, porque quem tem força para derrubar esse patrocinador de genocídio tem força para reconstruir o país. E parabéns, feliz, Palestina livre. É uma felicidade para nós que somos, que lutamos para defender o povo oprimido e o povo massacrado. Estamos aí muito felizes com o que está acontecendo. O pessoal da Liga Operária, os trabalhadores do Marreta e todos que nós somos aí conversando sobre Palestina, falando a verdade. Porque essa... I must be dreaming. I want this dream
to be real. I'm in this feeling. Ativa da Resistência Nacional Palestina. Né? Os termos foram assinados de acordo com o que a resistência pediu, né? Então, isso demonstra a iniciativa, né, da resistência, né? E a vitória, né, mais do que...
É uma vitória, né, Thaís?
É uma
Primeiro, Os palestinos não saíram daquele lugar. Aquele lugar não é de Israel.
Ficaram encurralados. Né?
Aquele lugar que virou uma prisão, né? É uma terra daquele povo palestino, que luta bravamente. É, essa semana, inclusive, isso você está falando, eu escutei um palestino falando que ele, que orgulho que ele tem de estar naquela terra.
De ter continuado.
Porque é... que luta. E esse cessar-fogo é uma vitória para o povo palestino, não é o fim do que vem sendo a atuação de Israel. Por quê? Ele continua com a sua atuação e, ao mesmo tempo, do outro lado, vem a resistência. Enquanto Israel continuar atacando, não permitindo que o povo viva como deve viver qualquer povo em qualquer parte do mundo, né, o povo palestino vai se levantar e vai resistir de forma não pacífica, porque não existe pacifismo nenhum numa realidade como essa de ataque, de bombas, né, como nenhuma parte do mundo tem visto, mas que está sendo ali um laboratório para jogar em todo
além disso, mundo. Além disso, rapidinho, né, esse momento de cessar fogo, né, ele permite a reorganização da resistência palestina, né, além da retirada das tropas, né, dos sionistas ali do território. Igual eu falei, os presos políticos vão engrossar as fileiras da resistência, né, dentro ali da...
que estão no poder de Israel. Observe a proporção, é importantíssimo falar isso aí. Então, cada um que os palestinos liberam para Israel, vem 33 prisioneiros, inclusive prisioneiros condenados à prisão perpétua. Tem que falar, o ouvinte tem que entender isso aí, para você ver como é que a força da resistência conseguiu fazer uma proporção maior do que é muito importante da vitória. Quer dizer, que se trocasse um por um, estava tendo igual, né? Estou trocando cada prisioneiro israelense que vota para Israel, vem 33 que estavam condenados, inclusive muitos, à prisão perpétua. Isso, essa vitória é esmagadora.
Os presos políticos, né, que estão...
Presos políticos. Vitória isso. Esmagadora que tem que ser considerada.
E, dentro disso, né, nós estamos fazendo essa propaganda. Tem o Comitê Mineiro, que também vem aqui, né, que inclusive a gente colocou a vinheta, né, da Voz pela Palestina, que vem fazendo... Né, as denúncias que devem ser feitas e uma análise do que representa isso. Entre os nossos, né, colaboradores e nossos companheiros, né, tem um jornal, Nova Democracia, que essa semana, né, teve aí, né, uma perseguição ao jornal, que foi censurado pelo YouTube. A sua página foi retirada da plataforma. E isso é parte da propaganda que vem sendo feita contra o sionismo no Brasil e por parte, né, desses monopólios, né, aí que existem da tecnologia, já ia falar da mídia, né, mas da tecnologia, como que eles cortam qualquer iniciativa que seja de demonstrar a resistência do povo palestino. Então, a gente vai colocar agora um áudio do jornal Nova Democracia fazendo essa denúncia da censura do YouTube à página que foi retirada da plataforma. Então, vamos escutar esse áudio agora.
Hoje, dia 15 de janeiro, a redação do jornal A Nova Democracia recebeu a notícia do YouTube de que o nosso canal na plataforma de vídeos foi banido. O YouTube afirmou que o canal do jornal A Nova Democracia violou as diretrizes de segurança sobre organizações violentas, criminosas e extremistas na plataforma. Tudo que o jornal A Nova Democracia faz cotidianamente, contudo, é noticiar e cobrir a luta do povo brasileiro e a luta dos povos oprimidos pelo mundo, particularmente a guerra de libertação nacional do povo palestino. A redação do jornal Nova Democracia considera o ato do YouTube como um ato grave de censura contra a imprensa popular e democrática e pró-palestina. Além de retirar o canal do ar, o YouTube proibiu a redação do jornal A Nova Democracia de fazer o download dos milhares de vídeos que estavam publicados no canal. Um resultado de mais de 15 anos de trabalho jornalístico por parte da redação do jornal A Nova Democracia. Esse trabalho audiovisual do nosso jornal é reconhecido internacionalmente pela qualidade da cobertura sobre as chacinas policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Coberturas que não são feitas da segurança de helicópteros pelo ar, e sim no miolo das favelas, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras massacrados pela Polícia Militar do Estado brasileiro. O jornal Nova Democracia também é reconhecido pela cobertura da luta do povo camponês do nosso país, seja na denúncia dos crimes das hordas de paramilitares dos latifundiários, seja nas tomadas de terra feitas dia após dia pelo bravo povo brasileiro no campo. O jornal Nova Democracia também é internacionalmente conhecido e passou a ser ainda mais desde o dia 7 de outubro de 2023 pela cobertura brava, audaz e corajosa da Guerra de Libertação Nacional do povo palestino. Desde o dia 9 de outubro, o jornal Nova Democracia faz cotidianamente o programa Plantão Palestina, cobrindo dia após dia as ações da resistência nacional palestina. Foram dezenas de entrevistas com ativistas pró-Palestina, jornalistas renomados e personalidades da luta palestina, como o Dr. Ramzi Baroud e o jornalista Esteban Carijo. Todo esse acervo audiovisual foi impedido de estar no ar agora pelo YouTube e o jornal Nova Democracia não tem mais acesso à sua própria produção. Novamente, é um ato grave de censura por parte da plataforma de vídeos. E o jornal Nova Democracia só pode considerar que não violou nenhuma diretriz da plataforma, a não ser que o YouTube considere uma corajosa cobertura jornalística sobre a guerra camponesa revolucionária no nosso país e sobre a guerra de libertação nacional dos povos oprimidos, particularmente do povo palestino, como uma violação às suas diretrizes de segurança, que são, por isso, uma resposta e é necessário uma defesa da imprensa popular e democrática. Nós contamos com o apoio de vocês.
Então, né, o jornal Nova Democracia falando aí como que foi essa exclusão, o que, que ela representa. E aí a gente está aqui, né, com a página da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil, onde ela coloca no, na sua página sobre esse fato. Tá assim o título: YouTube exclui canal de jornal brasileiro que denuncia genocídio israelense em Gaza. E começa da seguinte forma: é um ato gravíssimo de censura à imprensa popular, democrática, pró-Palestina, e que vai para além do nosso canal, no caso a ND, né? O ND tem um acervo de mais de 10 anos dessa parte visual. E aí fala sobre esse acontecimento, e aí a FEPAL fala da importância que tem de ter um canal, né, que coloca a posição... que é a posição do povo palestino, que é da rebelião dos povos, né? Assim como a gente ouviu do companheiro aí do jornal Nova Democracia, né? Que em nada foi feito, né, contra os termos ali que possam ter uma exclusão, mas sim uma censura, e essa censura é principalmente nesse momento por causa do que vem acontecendo no mundo, que é esse ataque feroz, né, dos sionistas a todos, né, que não são poucos, que se levantam a favor do povo palestino. Então a gente pede, né, a gente faz essa denúncia, reforça o pedido, né, do jornal Nova Democracia, que é de apoio às organizações que estão nos escutando aqui, né, a Liga Operária, o Sindicato Marreta, né, já se colocam, né, contra esse ato, mas as demais organizações que nos escutam, a própria Rádio Favela Autêntica FM, né, contra essa censura que foi feita aí do YouTube para o canal do jornal Nova Democracia, que não noticia só a questão palestina, mas a questão da luta pela terra, do que vem acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro, junto com o povo que tem lá. E se a gente fala do povo do Rio de Janeiro, a gente voltando aqui para o nosso povo, né? Agora falando aqui da nossa realidade em Minas Gerais, hoje aqui em Belo Horizonte, um dia quente, né? Com o céu sem nenhuma nuvem a princípio, Mas a gente não viu isso nos últimos dias. O que a gente viu foi muita chuva, e chuva que trouxe destruição, como aconteceu nessa semana aqui em Belo Horizonte, né? Que arrancou aí o asfalto na Tereza Cristina, na Vilarinho. Mas no interior de Minas também essa realidade tem se mostrado muito grave e expressa o que é o descaso desse estado com o povo. Então, mortes e destruição aí, como aconteceu em Ipatinga, né, Milton? Pode falar.
Inclusive, isso aí acontece, sabe por quê? Porque não, as verbas que são destinadas à infraestrutura de prevenção de deslizamentos de barrancos, de terra, né, e de inundações, agora fica falando que é questões climáticas, fica culpando a natureza, que tem que culpar o prefeito que está lá, que usa o dinheiro, desvia o dinheiro para outras coisas, que não em defesa da proteção do povo contra enchentes. Então, aconteceu isso lá no sul, que era tragédia lá, mas aquilo ali é premeditado, está dentro do contexto que está dirigindo a prefeitura, inclusive é do Partido Liberal e que fica pregando aí que é a natureza. Tem nada de natureza, é falta de respeito com o povo, ainda mais o povo que mora em periferia. Prédio não tem perigo, prédio rico, o que tem de construção para cima tem para baixo. Então não cai, prédio rico, de condomínios ricos aí, você não vê. Ah, é tragédia, nada não acontece, porque tem... O que tem de para cima de construção tem para baixo de fundação. Do pobre, não. É uma casquinha de fundação. Por quê? A Coab não faz casa mais. Então, o que acontece? Ele tem que morar submoradia. É barracos com tijolo montado em cima do outro e pronto. E aí, na época da campanha, eles mostram conjuntos coloridos que vão fazer. Não acontece, não sai do papel. Projeto é muito fácil. Você faz o projeto e ele é arquivado. Agora... Programa habitacional de verdade e infraestrutura básica no país não tem. Só tem em época de eleição. A Coab está parada. O que a Coab faz lá? Está aumentando o seu quadro de cabide de emprego e terceirizados. Tem que o povo da Coab tem que levantar. Não é deixar para o sindicato só fazer isso, não. Não é para a diretora que está lá dentro, não. Nós temos que levantar e cobrar isso do governo. Esse governo aí falou que ia fazer tudo novo. Está seguindo a mesma linha dos velhos. Massacre a população pobre.
Então, é essa que é a realidade que o Milton falou, né, de condições das pessoas morarem em encostas, né, falta de moradia, um assassinato deliberado, porque não é... Eu lembro do Osmi falando aqui sobre isso. Não é um problema da chuva, é um problema do Estado. E é isso que o Milton falou. A gente já está, né, nos finais aqui do nosso programa, mas vou ler uma mensagem do ouvinte aqui. Deixa eu ver, só confirmar o nome aqui do ouvinte que não colocou. Rogério. Rogério perguntou assim, bom dia. Cadê aquele pessoal que participava antes? Magrão, professora Cláudia, seu Milton Santos, Vanderlei do Tupi. Bom, Magrão, ele sempre está aqui, né? Ele não veio hoje, mas ele sempre está no programa. A professora Cláudia, ela... está com problema de voz e tudo, mas a gente tem chamado ela... Ela deve voltar em breve. Agora, o senhor Milton Santos e o Vanderlei são ouvintes que ligavam para o programa, né? Assim como vários outros que mandam mensagem. A gente pede que eles, que se estiverem nos escutando, que mande mensagem aqui no próximo programa, no 3282-1045, que mande áudio também, se quiser, para a gente voltar a escutar a voz desses dois companheiros aí que tinham uma participação, né? Junto com a... Tinha uma outra ouvinte também muito ativa no programa, né? Então, é isso. Mas estamos finalizando, né? Então, vamos aí aos nossos finais aí, Milton.
Exaltar aí a nossa convenção que está assinada, está em evidência, está em uso, né? E tem que ser respeitada. Os trabalhadores ficar atentos. E o Valdez falou uma coisa importante aqui. A partir de março, a cesta básica tem que ser entregue em casa. E o patrão está mentindo que vai custar R$ 60 a R$ 65, é mentira. 50% desse custo não chega a R$ 6. Então precisa estar atento a isso aí. Um abraço para o nosso apoiador voluntário, o sócio lá do Marreta, que é sua família, o Siriaco, o Onofre. Estamos aí mandando um abraço a todos os ouvintes e até sábado.
Isso. Thaís.
viva a resistência do povo palestino, né? Viva aí os povos em luta. Até o próximo sábado com mais aí Tribuna do Trabalhador.
É, Francisco?
Só agradecendo a participação e chamando para as inscrições abertas para o novo curso da Auditoria Cidadã, até dia 6 de março.
Isso. E o Valdez também, né, Valdez?
Pois é, bom dia aos ouvintes aí. Semana que vem vamos estar firme aí de novo e seguir firme na luta aí, companheiros. O reajuste já a partir de fevereiro, aqui é retroativo e foi substituído, então os companheiros têm que acompanhar isso.
Isso aí, a gente vai
acompanhar de perto.
Programa. Então é isso. Semana que vem a gente tá de volta, sábado ensolarado, carnaval aí pelo meio da cidade, todo mundo aí beba água e até semana que vem. Um abraço a todos.